Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio deste podcast de Prova de Contacto. Eu sou o João Paulo e, como sempre, tenho aqui o meu amigo Ruben.
Olá, olá malta.
Bem-vindos a este episódio que também promete uma excelente conversa, como sempre, não é,
como
Ruben?
Como sempre.
Mas desta vez também temos aqui, pronto, quem já viu a capa já sabe quem é o nosso convidado, obviamente.
Sem mais surpresa.
Mas já estou a ouvir o riso dele. Mas, mais uma vez, como também é da praxe, Ruben, fazia a apresentação do nosso convidado.
Tentem ver se chegam lá antes de chegar ao fim. O nosso convidado de hoje tornou-se fotógrafo profissional após ter realizado o curso profissional de fotografia no IPF, aqui no Porto, em 2010. A sua carreira começou no Correio da Manhã e na Global Imagens. Conquistou em 2013 o primeiro lugar na categoria Daily Life do World Press Photo e desde então foi acumulando outros prémios, entre eles em 2017 a nomeação do fotógrafo ibero-americano do ano no Poia Latin America e conseguiu o terceiro lugar como fotógrafo do ano na NPPA. Com morada no Porto, trabalha por todo o mundo como fotojornalista freelancer e é desde 2015 colaborador do New York Times. Para além do seu gosto por viajar, o seu interesse em assuntos fracturantes relacionados com os direitos humanos já o levou a documentar importantes histórias, como os albinos em África e as fábricas ilegais no Bangladesh. Durante um mês viveu na floresta amazónica com a tribo indígena mais ameaçada do mundo e em 2022 acompanhou a guerra na Ucrânia na linha da frente para a Visão, para o Público e a SIC. E este é o grande motivo pelo qual queremos falar com ele. A sua mais recente aventura foi atravessar a África de bicicleta elétrica desde Cape Town, na África do Sul, até Nairobi, no Quénia, num total de 6.363 quilómetros. O objetivo desta viagem foi promover a sustentabilidade e alertar para as alterações climáticas daquele continente. Para sabermos um pouco mais sobre estes trabalhos mais recentes, recebemos no podcast o Daniel Rodrigues. Daniel, muito obrigado por aceitares o nosso
convite.
E bem-vindo ao Prova de Contacto.
Obrigado. Obrigado.
Desculpa lá, estou a ficar meio rouco.
Eu acho que também estou, acho que é do tempo.
É possível, mal. Veja lá, volta, não fiquei aqui sem voz.
Os viroses da época.
Da época, exatamente. Olha, até posso começar desde já a dizer que, pronto, desde 4, 5 meses que eu estive a pedalar, não é? Por África, nunca tive doente, nunca tive nada, nem uma diarreia, que é uma coisa habitual, como estamos a viajar, principalmente nesse continente, nesses países, pronto, com que a comida às vezes não é propriamente agradável.
Sim.
E não tive nenhuma vez doente. Cheguei a Portugal. Apanhei a gripe, tive 3 semanas de cama.
Fantástico.
Passei o Natal e a passagem de ano de cama. Ou seja, foi preciso pedalar muito para não. É que nem sequer. Até uma dor de cabeça, que eu costumo ter muitas dores de cabeça, nem isso tive muito.
Era o pedalar,
sim. Não, e tá, como o meu corpo também estava sujeito a muitas, digamos, em termos de tempo, seja, chuva, sim, vento, sim. Sol, pronto. E a mente também é muito forte. É uma coisa impressionante que a mente acaba por tornar mais forte fisicamente e essas coisas acabou por fazer com que nos quilómetros todos que eu fiz nunca tive doente. Por isso.
Ainda bem, senão.
Ainda bem, sim. Eu podia, assim, estava previsto e também levei medicamentos, levei essas coisas.
Claro.
Caso acontecesse alguma coisa, e eu estava à espera que acontecesse, felizmente não aconteceu, mas estava à espera que acontecesse coisas desse género, que é uma coisa normal para quem viaja, não é?
Claro.
Mas já vamos explorar um bocadinho melhor aí essa tua aventura por África.
Vamos à pergunta da praxe.
Mas vamos à primeira pergunta da praxe, que é: o que é que dizem os teus rós?
Estamos a brincar, Daniel Rodrigues.
Estamos a brincar. Não, mas agora a sério, a nossa pergunta, nós realmente temos uma pergunta da praxe, começa a ser uma pergunta da praxe. Gostamos sempre de saber como é que a fotografia vai parar à vida dos nossos convidados, né? No teu caso, já tinhas alguém na família que fotografava? Foi uma descoberta tua? Conta-nos tudo.
Não, a fotografia sempre esteve muito presente na minha família, mas mais uma fotografia, digamos, amadora. Ou seja, quer a minha mãe, quer o meu tio, sempre tiveram presente câmaras fotográficas, ou seja, sempre foi uma coisa presente, mas era fotografia de família, de aquelas que tiravam-se nos anos 80, 90, não é? Ou seja, as comunhões, festas em família, quando íamos passear, de férias, pronto, e a partir daí, ou seja, a fotografia teve presente, ou seja, uma máquina fotográfica sempre teve presente na minha vida, mas não a nível profissional, ou seja, não tenho nenhum familiar que seja um fotógrafo profissional, pronto, era só a nível amador. Até que, com um dia, e a partir daí é que ganhei o gosto da fotografia, e não só pela fotografia, que é uma coisa que ainda hoje em dia eu faço, é fotografia e aventura. Foi o meu tio que teve que fazer um trabalho e fotografar, um trabalho que envolvia ter fotografias de vários locais em Portugal, E eu recordo num verão que nós fomos de carro a acampar, a andar por Portugal a tirar fotografias a esses locais, desde das aldeias mais portuguesas de Portugal, desde Trás-os-Montes, ou seja, fez com que tivesse a primeira experiência de fotografia, mas também aventura, ou seja, de viajar, embora seja dentro do país, não é? Mas aquela coisa de acampar, de aventura, e a partir daí começou a crescer o gosto pela fotografia. Até que comecei a fotografar mais a nível amadora, até que me ofereceram um livro do World Press Photo e do Sebastião Salgado para os meus anos, e quando recebi os dois livros, olhei para eles e disse, não, é isto que eu quero. É isto que eu quero ser, tá feito, não penso em mais nada, é mesmo isso aquelas sensações que tive quando abri o livro, quando toquei no livro, quando vi as imagens, principalmente do Sebastião Salgado, foi aquela coisa que ainda hoje em dia sinto, ou seja, a fotografia desperta em mim emoções desde aquele livro de Sebastião Salgado, o livro África. E pronto, eu acho que a partir daí disse, mas não é isso que eu quero, e basicamente a minha vida depois foi toda planeada para ser fotógrafo.
Então quando ingressaste o curso já sabias que querias seguir fotojornalismo?
Já, olha, recordo no primeiro dia da aula de fotojornalismo com o Leonel de Castro, e ele virou-se para os alunos, para toda a gente, na primeira hora da aula, virou-se para os alunos a perguntar o que é que eles queriam ser, o que é que eles esperavam no final do curso serem. E a maior parte das pessoas não sabiam propriamente que área da fotografia que eles queriam, se queriam continuar na fotografia. E eu recordo que quando chegou a minha vez, eu disse a Leonel, eu tenho 5 sonhos, que é primeiro ser fotojornalista, segundo trabalhar para o JTN, terceiro, ganhar o World Press Photo. Quarto, trabalhar para o New York Times. Quinto, trabalhar para a National Geographic. E o Leonel bateu-me deu-me assim umas palminhas nas costas. E disse, pronto, vai sonhando. E a verdade é que ainda não tinha 26 ou 27 anos, já tinha realizado 4 destes sonhos, por isso.
Não foi mal. Vida,
né? Exatamente.
Já podes oferecer essa t-shirt ao Leonel.
Sim. Não, mas é uma coisa que, pronto, que é normal, muita gente, principalmente quando é jovem, embora, e depois não podemos esquecer que a fotografia hoje em dia, já era na altura, mas hoje em dia ainda mais, acaba por ser muito uma fantasia também, não é? Ou seja, as pessoas adoram fotografia porque a imagem está cada vez mais presente nas nossas vidas, por causa das redes sociais, ou seja, sempre foi uma coisa que as pessoas tinham interesse em fotografar, em aprender a fotografar, mas na verdade, em termos de fotografia profissional, eu sempre sabia o que queria, ou seja, eu não era daquelas pessoas que sonhava com a fotografia por ser bonito, por estar na moda.
Não romantizavas, não. Não é? Exatamente. Sabias mesmo o que querias.
Aquilo que eu queria, ainda hoje sei, e tenho os meus objetivos e luto por isso, não é? E desde muito cedo que tenho essa meta definida e tenho esse objetivo e luto contra tudo e contra todos para isso.
Pois é bom saber, e é especialmente bom para os ouvintes mais jovens compreenderem um bocadinho o importante que é quando se ingressa num curso destes, já ter algum tipo de objetivo definido, porque isso ajuda-te um bocadinho no traçar o trajeto, não é?
Não podemos esquecer que estamos numa fase de mudança, principalmente, pronto, eu sou fotógrafo, mas também sou fotojornalista, não é? Ou seja, estamos a viver numa fase de mudança, temos que saber adaptar-nos, temos que saber viver os dias de hoje e temos que ter consciência, é uma coisa que eu digo que eu não gosto de romantizar às vezes, embora seja muito romântico, eu gosto de romantizar muita coisa, nesse aspecto da fotografia, não, sou muito pés na terra, sou muito consciente na realidade que nós vivemos e não podemos romantizar quando sabemos que estamos numa fase difícil da fotografia e do fotojornalismo a nível profissional, porque hoje em dia, para conseguir receber dinheiro, viver da fotografia, é cada vez mais difícil, não é? Ou seja, não podemos esquecer e romantizar que a fotografia é bonita, mas quando as pessoas vêm ter comigo, o que é que eu posso ser para ser fotógrafo? O que é preciso?
A pessoa mais persistente da sala. Não,
a primeira pergunta que eu faço é, mas é logo e vejo logo, digo logo se vale a pena ou não. É mesmo aquilo que tu queres ser? Se for, pá, luta, vai com tudo, pá, enfrenta toda a gente. Vais passar por bons momentos, por bons momentos, mas como tudo na vida. Se é simplesmente porque estás a gostar ou que está na moda, pá, não vale a pena. não vale a pena, porque hoje em dia é difícil, tens mesmo que gostar. Isto é um gosto, atenção, não é? Não é pelo dinheiro. Eu estou a ser sincero, não gosto de fanatizar, porque hoje em dia acho que é uma coisa que muita gente faz, é fanatizar as coisas. E não podemos fazer, não é? Porque estamos a iludir também os alunos, estamos a iludir os mais novos. E eu acho que em todos os trabalhos, em todos os aspectos da vida, é preciso acreditar e é preciso lutar. E as coisas não são fáceis, mas também se fossem fáceis não tinha tanta piada, não é? Por isso, às vezes um pouco de desafios também é bom.
Tu dirias que as escolas hoje em dia podem ter um bocadinho esse contributo para romantizar demasiado a
coisa? Ah, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. As escolas e as próprias redes sociais. Mas há muito esse romantismo, porque depois o que é que acontece? Estamos vendo uma fase dos influenciadores, dos Instagramers, não é? Em que eles fazem, digamos, troca de serviços. Ou seja, não é? Por oferecer umas fotografias, têm uns alojamentos, ou têm uns alimentação, ou viagens pagas. Ou seja, estamos a romantizar que as pessoas pensam que por ser fotógrafo e tirar fotografias vão ter que conseguir viajar e fazer coisas de graça. E cada vez mais isso está-se a implementar na nossa sociedade, principalmente a nível profissional da fotografia, e que eu acho que é errado, porque um fotógrafo é um profissional que estudou, que pagou material para isso e que tem contas para pagar, não é? E está muito romantizada essa parte, não só da parte das escolas, sim, que acabam por, às vezes, não preparar bem os alunos para eles terem consciência do mercado de trabalho, que é duro. É possível, mas é duro, e a parte das redes sociais. Eu não quero ser pessimista, não quero estar a dizer que isso é tudo mal nem nada, estou a ser realista, e pronto, ou seja, não quero que as pessoas e os alunos que estejam a ouvir, que estejam a interpretar dessa maneira, eu só estou a ser realista, ou seja, é por isso que eu digo, quando as pessoas vêm ter comigo que querem ser fotógrafo, eu digo, a primeira pergunta que eu faço é mesmo realmente o que queres? Se é, força. Eu recordo já não me recordo o nome dele, já me está-me a falhar, o fotógrafo brasileiro.
Salgado? Sebastião Salgado?
Não. Olha, está-me a falhar o nome. Um fotógrafo brasileiro do New York Times. Recordo que a primeira vez que estive com ele, e ele disse-me uma coisa que eu nunca me esquecer. Tens de fazer as coisas por amor e não por dinheiro. Faz toda a diferença. Porque quando és por amor, vais com paixão, vais com garra, vais com tudo. Quando é por dinheiro, só estás a fazer simplesmente por fazer. Isso depois, na tua vida profissional e mesmo nas tuas fotografias, acaba-se por se notar. E pronto, nunca mais... Maurício Lima. E nunca mais me esqueci disso, ou seja, tu tens mesmo que gostar da fotografia, tens mesmo que gostar do teu trabalho como fotojornalista, como fotógrafo, whatever que seja a área, tem que ser com paixão. E acho que é importante isso, pronto, basicamente é isso.
Então, já que estamos a falar disso, aproveitamos já para fazer essa pergunta, que é, quais é que achas que são os maiores desafios profissionais que encontras em Portugal atualmente? Achas que a aposta passa pelos mídias internacionais? Qual é que é o teu feedback?
Como eu já referi, estamos nos tempos difíceis, nos tempos de mudança, e tem que haver digamos, adaptação em tudo, e principalmente na fotografia. Por exemplo, o caso do meu caso, vou falar por mim, que foi um aspecto que eu arranjei, que soube-me adaptar, embora se gosto ou não, isso é outro assunto, mas que tenho que me saber adaptar, que é, por exemplo, integrar o vídeo e a escrita no meu trabalho. Ou seja, eu não posso, embora seja fotógrafo, eu não posso hoje em dia, acho que as pessoas hoje em dia não podem só ficar na fotografia, também tem que se dedicar ao vídeo, também tem que se dedicar à escrita. Foi uma das coisas que eu fiz agora na minha viagem por África, eu tive as crónicas na SIC, e escrevi, fiz vídeos e fiz fotografias, ou seja, uma pessoa tem que saber adaptar. Fiz tudo, exatamente. Hoje em dia, tu consegues um trabalho e consegues, quer nacional, quer internacional, ou seja, independentemente de qual é o país, se um editor vai ter contigo e sabe que tu, tu tiras fotografias, que fazes vídeo e que também escreves, é um bônus. Acaba, se calhar, se tiver inciso em quem contratar, acaba por contratar a ti por causa disso. E o mesmo outros trabalhos, sem ser jornalísticos. E nessa semana tive um trabalho que as pessoas contratarem por causa de saber adaptar e faço outras coisas, não é? E isso é importante. E acho que a nível nacional, a nível de mídia, é muito complicado. Sempre foi complicado, sempre foi difícil. E acho que vai ser cada vez mais. Temos o caso do JN, não é? Que deu nas notícias nos últimos tempos. Mas mesmo lá fora, acaba por os orçamentos que havia há 10 anos atrás, hoje em dia já não há. Mas tens muito mais hipóteses internacionalmente do que nacionalmente. Diria que sim.
Já que estávamos a falar um bocadinho também nisto sobre a questão do fotojornalismo em Portugal, eu também gostava de perceber um bocadinho a ti, a nível pessoalmente, qual foi o impacto que o prémio do Press Photo teve depois nos teus trabalhos seguintes, porque sentiste alguma responsabilidade desta, assim, aquela pressão maior de que, opá, agora tenho esta coisa em cima e eu tenho que ser bom de alguma forma? Sentiste algum bloqueio, alguma coisa?
Não, claro, não podemos esquecer. Aliás, eu sou o primeiro a dizer que o Press Photo foi sorte. O Press Photo foi sorte. O POI, o Internacional, aí já não foi. Aí já foi trabalho, porque estamos a falar de um corpo de trabalho de 50
Claro.
fotos, de várias histórias, e pronto, acaba por ser diferente, não é? O World Press Photo foi sorte porque eu não tinha nada. As fotos que eu tinha era pronto, de incêndios, de acidentes, ou de tribunais, porque como eu colaborava com a Global Images, não é? Com a
Pois.
JN, eu fazia aquelas historinhas, pronto, spot news aqui em Portugal, que não é
Sim,
nada
sim, sim.
interessante, não é? Ou seja, eu não tinha histórias, não tinha aquilo que eu queria ser, que era um contador de histórias, uma fotografia documental, eu não tinha isso. Ou seja, como é óbvio, quando eu ganhei o World Press Photo, tinha todos os olhos do fotojornalismo, toda a indústria em cima de mim, não é? E quando foram a ver, este puto não tem trabalho, não
Pois.
tem nada. Ou seja, tive que obrigar-me, como é óbvio, a apostar em mim, não é? Não, vou provar que até se calhar mereci ganhar, que tenho algum jeito, não é?
Sim, que havia
Então,
mérito, algo,
que havia algum
sim.
mérito. Então, pronto, eu tive a sorte também de ter um trabalho que me deu imenso dinheiro para a Câmara Municipal de Lisboa, e com esse dinheiro apostei em mim próprio, apostei na minha carreira e gastei dinheiro em várias reportagens, para poder, digamos, criar um portfólio. E pronto, e aí senti essa obrigação, não é? Não só pelas pessoas, que era uma coisa que eu fazia muito hoje em dia, felizmente, mas isso acho que tem a ver com a idade, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. Acho que somos todos assim. Cada vez mais importamos menos com o que os outros pensam de nós, e no início não é bem assim. No início estás sempre preocupado: e o que é que as pessoas vão dizer de mim? Não tenho trabalho,
Sim.
não tenho nada. Ou seja, eu estava preocupado com isso, não é? Agora já não quero saber, mas na altura, que era um miúdo, era normal ter essa mentalidade, não é?
Sim.
E pronto, e então tinha essa obrigação de mostrar às pessoas, não só a mim mesmo, mas principalmente às pessoas, que se calhar merecia ganhar logo por esse foto, que se calhar tenha algum jeito, não é? Então tive que apostar, tive que criar um portfólio, e depois foi por isso que eu dou muito mais valor ao POI, por causa disso, porque depois o POI foi, digamos, o prémio que realmente mostrou o meu trabalho, não é? Que apostei em mim, mostrei que realmente, se calhar, mereci ganhar o Press Photo, e o POI veio comprovar isto. Não, está aqui, tem razão.
Era uma revalidação, não é? Uma validação,
Exatamente,
exato.
exatamente. Por isso é que eu acabo por dar muito mais valor ao POI nesse aspecto, e também depois acabou por me abrir muito mais portas, principalmente a nível internacional. Porque era um grupo de trabalho, eram 50 fotos, eram 5 histórias, não era só uma fotografia, não é? Ou
Sim,
seja,
sim.
já tinha um portfólio razoável, bom, consistente, e isso depois acabou por abrir mais portas para trabalhar para os mais estrangeiros.
Isso certamente ajudou-te depois quando foste lá àqueles meetings do New York Times, não é?
Sim, quando fui ao Portfolio Review, pronto, pois é, tal coisa, é sorte, não é sorte, pronto, eu digo que é sorte, há quem diga que não é sorte, e eu às vezes digo que não é sorte, pronto,
Elas engatam umas nas outras.
Exatamente. Não é? Eu já conheci o James Edstrom, que era do New York
Times,
na altura, que quem organizava o Portfolio Review.
Ele ainda lá está.
Já não está. O Lance Blog acabou.
Também já fechou.
Eu conheci o James no World Press Photo. E ele gostou logo de mim, gostou do meu trabalho, e nós fomos falando naqueles anos, eu fui mostrando os trabalhos. Ou seja, quando depois eu fui para o Portfolio Review, e eles, como ele gostava muito do meu trabalho, supostamente só tínhamos direito a ficar, ou seja, cada participante só tinha direito a um dia, e ele pôs-me nos dois dias. Ou seja, tive a oportunidade de falar com muito mais editores, e ele pôs-me a falar com os outros editores todos, e depois... É tal coisa, cheguei a um editor do New York Times que gostou mesmo muito, porque aquilo, o Portfolio Review funciona, tens a maioria são editores do New York Times, mas tens editores do National Geographic, do mundo inteiro, da agências, ou seja, basicamente é uma mini Perpignan.
Sim, exato, é isso que eu ia dizer.
É uma mini Perpignan em Nova Iorque. E tive, pronto, houve um editor, que adorou o meu trabalho, e que hoje até somos amigos, começamos como colegas, ainda hoje tivemos a trocar mensagens, por acaso. E hoje somos amigos, quando eu vou a Nova Iorque, vou à casa dele e tudo, e ele adorou o meu trabalho e disse: olha, tu vais cá estar durante quanto tempo? E eu, vou cá estar durante a semana, marquei a semana para cá, então olha, segunda-feira aparece no jornal. E então, para além dos meetings que eu tive no sábado e no domingo no Portfolio Review, depois na segunda-feira fui ao New York Times e depois ele é que me apresentou aos outros editores e aí é que eles gostaram mesmo do meu trabalho e comecei a colaborar com eles a partir daquela segunda-feira e não propriamente... Porque a verdade é que é bom, mas eles veem muitos trabalhos, estamos a falar vários participantes, na altura são 100 participantes, ou seja, eles veem cerca de 25, 30 trabalhos cada editor por dia, ou seja, é cansativo, não é? Ou sobressais mesmo, não é? E tens a sorte, como eu tive, por exemplo, com o Jeffrey, eu sobressi e ele gostou do meu trabalho, depois pediu-me para lá voltar, porque acaba por ser muita informação. E depois, na segunda-feira, dentro do jornal... eu entrar naquela porta, naquele sonho, não é? Que eu senti o sonho no New York Times, entrar num edifício com letras gigantes em New York Times, entrar, a subir ao piso, não sei o quê, e estar lá dentro, e depois a mostrar-me a newsroom, a mostrar-me as... Portanto, a fazer uma visita de estudo, eu parecia um puto que estava, não é? Que tinha ido, que andava na primária, tinha uma visita de estudo qualquer, um museu, sei lá, não sei, um museu qualquer, e depois lá apresentar-me aos... às pessoas, e foi uma coisa que eu fiz e destacou-me, ainda hoje em dia eu faço, e que acho que isso é importante para os alunos hoje saberem isso, eu fui um dos poucos que imprimi o meu portfólio. A maioria, se calhar mais de 80%, ou se calhar mesmo 90%, levou o tablet, ou levou no computador, o seu portfólio, as suas fotografias. Eu não, eu fiz, mandei fazer uma capa, mandei fazer uma box, uma caixa, imprimi o meu portfólio todo em fine art e todo lá dentro, em foto em tamanho de 20-30. E depois isso, chegando lá, isso acabou por sobressair, porque as pessoas ficavam nas fotos. Pois, e
marcaste a diferença.
Marquei a diferença. E pronto, e depois até na segunda-feira, todas as pessoas no jornal, os editores, abrirem a caixa, verem as fotos. E pronto, isso acabou por ser a diferença do que quando tu tens 100 pessoas, em que tens dessas 100 pessoas, 90 a mostrar no computador ou no iPad, e depois chegas uma pessoa que mostra o papel na mão, não é? As pessoas podem sentir, podem ver, podem... Pronto, pôr na mesa e espalhar,
é outro cuidado.
Isso acabou por fazer a diferença. Isso é uma das coisas que os alunos têm que ter cuidado, é marcar pela diferença e não ser preguiçosos nesse aspecto de vou só fazer aqui uma coisa num PDF e está feito. Não, tem que ter esse cuidado e que acaba por marcar a diferença. No meu caso, marcou mesmo.
Este é que fica a dica, malta.
Sim. Exato.
Não acreditar que o Instagram é um portfólio, não é?
Sim, que hoje em dia cada vez mais é isso, não é? Mas não é.
Vamos então aqui passar aqui um saltinho à frente, não é? Como o Ruben disse na apresentação.
Estamos muito curiosos com isto, não é?
Sim, mas vamos fazer aqui uma pausa aqui intermédia, ainda uma passagem pela Ucrânia, não foi?
Sim.
Tu... Pronto, aquilo foi uma coisa que ninguém estava a contar, não é? Portanto, o que é que te fez fazer a mala e partir para lá?
quem me conhece sabe que eu sou doido.
já deu para perceber.
Quem me conhece sabe que eu sou doido. E olha, e começou a guerra. Acho que é sabido, acho que a gente sabe. O meu melhor amigo é o Rui Caria. Somos mesmo grandes, somos irmãos, somos muito amigos. E quando a guerra começou, a gente ligou logo um ao outro. Epá, vamos. Epá, se calhar, não vamos. Ficamos ali na dúvida, tipo, vamos, não vamos, e se fôssemos? E ficou assim, dia 24, aquela coisa de deixa rolar, vamos ver como é que isto anda, e depois decidimos. E depois, o dia 2 de março, fui para os Açores, para a casa dele, passaram uns dias para a casa dele. Fui para a casa dele, passaram, e estávamos lá nos Açores, e volto outra vez a conversa, vamos, não vamos. Olha, vamos, pronto, vamos. E pronto, acabamos por falar com a SIC, eu falei com a Visão e depois com o público e fomos. E, porque depois é tal coisa que tu tens uma oportunidade de documentar uma coisa gravíssima, não é? E tu mostrares ao mundo, tens a possibilidade de mostrares ao mundo o que se está-se a passar. E tu não podes deixar de lado... Tu, sendo fotojornalista, sendo jornalista, tens, não digo obrigação, mas tens esse dever de informar, esse compromisso de informar e de documentar o que está a acontecer e o que estava a acontecer na Ucrânia. E por mais que foi muito mais a nível financeiro, se calhar o vamos, não vamos, não é? Porque estamos a falar que é imenso dinheiro, as pessoas não têm consciência. Porque, mais uma vez, o jornalismo, a fotografia é romantizada e as pessoas, todas elas, hoje me dizem que eu fiquei rico com a Ucrânia. Não, uma pessoa não fica, não ganha. Se eu ficasse em Portugal, tinha ganho muito mais dinheiro do que eu ganhei na Ucrânia. As pessoas não têm consciência. É tal romantizado que um jornalista, um correspondente de guerra, um jornalista de guerra, um fotógrafo de guerra, ganha imenso dinheiro. Não, nada. Não tem nada a ver. Eu, se eu tivesse ficado em Portugal, tinha ganho muito mais dinheiro. Mas pronto, tinha que pelo menos não haver, digamos, prejuízo. Ou seja, enquanto não tivemos a certeza que não houvesse prejuízo, tivemos aquela, vamos, não vamos, depois quando conseguimos, quando fizemos as contas, falamos com jornais, ok, temos, é viável e temos mesmo que ir. E depois é tal, é esse compromisso que tu sentes dentro de ti que não, tu tens que documentar, tu tens que passar a mensagem, tu queres fazer parte dessas pessoas que mostram ao mundo o que está a acontecer. E estamos a falar de uma invasão, estamos a falar de uma guerra que embora a maior parte de nós estava vivo quando aconteceu a guerra do Afeganistão, do Iraque, sim, éramos miúdos, não é? Ou seja, não tínhamos a oportunidade de ir fotografar. Se tivesse hoje em dia, se calhar também tinha ido ao Afeganistão, também tinha ido ao Iraque. E pronto, ou seja, quando chega essa altura da tua vida que tu tens, já estás muito, muito mais maduro do que eras quando tiraste um curso ou há 10 anos atrás, se já sentes que tens maturidade suficiente para retratar esse tipo de eventos, não podes deixar escapar e tens que ir. Surgindo a oportunidade, acabei por ir. E não me arrependo e gostava de ter feito muito mais, mas infelizmente quando tu és pequeno, no sentido de os jornais pequenos, um país pequeno, a nível mundial, não é só Portugal, a Ucrânia foi muito, ou seja, só as pessoas da CNN, do quem tivesse pelo New York Times, do que tivesse para a AP, que tem um orçamento muito maior que tu, não é? E para além do orçamento, também tem contactos muito, digamos, contactos políticos, não é? Ou seja, que fazem parte do governo, têm acesso, quer em primeira mão, quer a coisas que nós, portugueses, ou outros jornalistas, ou fotojornalistas não tiveram acesso, não é? Ou seja, gostava nesse aspecto de ter tido mais acesso às coisas, mas pronto, é a realidade que é e tivemos que viver com isso e aceitar isso e pronto. E é só nisso que eu gostava que tivesse sido mais, ou seja, que tivesse, gostava de ter ido pelo New York Times, por exemplo, ia ser muito diferente.
Melhorar em termos de planeamento seria completamente diferente.
Não, tu, por exemplo, pelo New York Times, por exemplo, nós conseguimos muita coisa, porque, mais uma vez eu digo, eu sou chato, eu sou muito chato, sou muito persistente. Não consigo aceitar um não a primeiro, não consigo. E nós, quer eu e o Rui, nós fomos muito chatos, por exemplo, na altura disseram-nos, ah, não é possível ir para Donbass, não é possível ir para Severodonetsk. Não, havemos de ir. Ah, não dá, não, havemos de ir. Ah, mas só há quatro caminhos, nem que a gente vá pelo meio do mato. Não interessa, nem que a gente esconde, ponha a árvore em cima do carro e vamos a esconder. Vamos. E tentámos e conseguimos, porque não desistimos, tivemos dias e dias a tentar entrar e conseguimos entrar. E conseguimos entrar em Severodonetsk. Depois tivemos que fugir, que eles arrebentaram com a cidade logo passado 10 minutos. E depois chegámos a Bakhmut, e foi quando eles começaram a atacar Bakhmut, e tivemos que literalmente fugir de Bakhmut com os militares, porque estavam bombas aqui do nosso lado. Mas foi por ser chato. Se fosse pelo New York Times, bastava fazer um editor ou alguém do New York Times fazer uma ligação para alguém do governo, nós queremos ir a Severodonetsk, e vão, e pronto. E depois estamos a falar, por exemplo, o New York Times tinha sempre uma equipa médica, tinha conselheiros políticos, tinha segurança, cada equipa, ou seja, quer o fotógrafo, quer o jornalista, tem dois seguranças com eles. Tem militares, nós íamos num carro todo velho que a terceira e a quarta não dava, ou andávamos em segunda ou andávamos em quinta. Às vezes tinha que parar porque o carro avariava, ou seja, estamos a falar mesmo num carro mesmo muito velho. Eles não, eles vão em três carrinhas Mercedes, aquelas, sabes, aquelas Vito, aquelas Vito, ou seja, estamos a falar de uma produção completamente diferente, não é? Como é óbvio, acabas por ter acesso e tens benefícios que nós pequenos, digamos, claro, não têm, não é? E se calhar tens, acabas, por exemplo, o Filipe Dana, que para mim é um dos melhores fotógrafos, quer o Filipe Dana, quer o Daniel Berulac, são capazes de ser um dos melhores fotojornalistas hoje em dia, neste momento. Os dois têm um trabalho incrível na Ucrânia porque tiveram acesso às coisas por trabalhar por quem trabalha, não é? Ou seja, se calhar se tivéssemos outros fotógrafos a ter o acesso que eles tiveram, também faziam trabalhos incríveis. Ou seja, eu não estou a tirar o valor a eles, porque para mim são os melhores fotógrafos que existem na atualidade. Mas ajuda o facto do Daniel Barulá, que está pelo... Olha, o exemplo, Bucha. Por Bucha, para mim a melhor foto de Bucha é aquela que mostra a estrada toda destruída e milhares de jornalistas e fotógrafos na rua, e depois até tens no meio vês quatro fotógrafos a tirar fotografia a um gato.
Sim.
Ou seja, quando o Bucha foi aberto, primeiro foi aberto num dia, já não sei se foi uma terça, uma quarta, para os jornalistas todos, que éramos milhares, estamos a falar que na altura acho que eram 6 mil, mais de 6 mil jornalistas estavam credenciados. 6 mil. Só para vocês terem noção. O meu número é 4 mil e tal, por isso vejam bem. O que é que acontece? Eles, quando abriram Bucha, na terça-feira, todos os jornalistas já tinham aberto só para o Daniel Barulaca, para o pessoal da AP, para um fotógrafo da Getty e para um fotógrafo da AP, da Getty, para o Daniel Barulac e para outro fotógrafo. Vocês abriram para 5 fotógrafos, só para aqueles 5. Ou seja, o Daniel Barulac chegou lá e viu aquilo tudo vazio, só com os mortos, tudo destruído, sem ter a preocupação de ter milhares de fotógrafos ou jornalistas à volta das coisas. E depois os próprios militares começaram a limpar. Ou seja, quando o resto da massa jornalística chegou, os outros milhares chegaram na terça-feira ou na quarta-feira, metade dos corpos já tinham sido retirados. Mas o Daniel Barulac e o pessoal da AP e o pessoal da Getty já tinham tirado as fotografias, que foi aquelas que acabaste por ver, não é? Isso faz diferença. Faz parte de um grande e pronto. E é por isso, nesse aspecto, que eu digo que eu gostava de ter ido nessa condição. Mas pronto, foi o que foi. Não me arrependo nada do que fizemos e acho que, sinceramente, não me gabando, mas gabando-me ao mesmo tempo, acho que eu e o Rui fizemos um trabalho, nas condições e no orçamento que a gente tinha, fizemos um trabalho bom. Estou contente pelo trabalho que nós fizemos, pelo orçamento que nós tínhamos e pelas condições que nós tínhamos.
Já tinhas alguma experiência neste tipo de situações de conflito armado?
Não, eu tive...
Batismo de fogo.
Não foi. Eu tive no Mali, que quando tirei a foto do All Press Photo, depois eu fui para o Mali, E quando eu estava no Mali, talvez já tinha feito o check-in, já tinha visitado o Mali, já tinha lá estado há 10 dias, estava assim, estava no aeroporto a sair, já tinha feito o check-in, já tinha posto a minha mala no porão, só estava com a minha mochila com a máquina fotográfica, o avião da TAP já tinha aterrado, estava-se a aproximar da porta de embarque, quando entram os rebeldes aos tiros a dizer isto é um golpe de Estado, ninguém Uau. Sai, toda a gente para fora. Então nós, toda a gente saiu do aeroporto e fomos a pé até Bamako, até o centro da capital, e eu, sendo jornalista, fui à embaixada alemã, porque como não há representação portuguesa, quem estava responsável por nós era a embaixada alemã. Eu apresentei a minha carteira de jornalista, assinei um termo de responsabilidade e depois andei na rua a fotografar. E passado dois dias estava no meio do deserto a entrevistar o responsável que tinha feito o golpe de Estado. E vendi isso à Time, na altura, à Time Magazine. Pronto, estava na hora certa, no lugar certo, à hora certa. Pronto, então tive essa experiência. E depois tive, não tanto conflito armado, porque não ao vivo, foi em 2019, acho que foi 2019, eu tive um mês pelo New York Times no Brasil a fazer sobre os homicídios. Então tive basicamente um mês, ou seja, eu não vi os homicídios acontecerem ao vivo, não é? Mas em termos de perigo sentia que tinha que andar escondido, tinha que ter muito cuidado porque sabia que eles não tinham interesse em mostrar os mortos e que a própria polícia, ou seja, eu cheguei a estar uma semana refugiado, digamos, escondido num convento de freiras, para não saberem que eu estava lá hospedado. E depois sempre que eu tinha os meus contactos, grupos do WhatsApp, que sabia que havia um homicídio, eu passado 10 minutos estava no sítio onde é que o senhor tinha sido morto. E fotografava, às vezes até chegava antes da polícia, e fotografava o corpo no chão. Depois fazia as entrevistas, depois voltava para o convento. Durante uma semana andei assim. Ou seja, pronto, tive essa experiência. Não é como a Ucrânia, que a Ucrânia em qualquer momento podes receber uma bomba. Acaba por ser diferente, mas tive uma experiência, digamos, mais traumática.
Isso é curioso, falas agora nisso. Costumas utilizar muitas vezes fixers?
Ah, sempre. Sempre. É uma das coisas que, infelizmente, eu acho que não é... eles não são valorizados como deviam ser. Porque sem os fixers tu não conseguias fazer nada.
Sim.
Não consegues. E o fogo que nos sofreu na Ucrânia foi nós temos um bom fixer. Foi, em vez de irmos para um hotel a pagar 300 euros por... ou 400 euros por noite, ficamos num hotel a gastar 5 euros por noite, mas aqueles 300, 400 euros vamos gastar num fixer. E quando mais caro é um fixer, mais contactos tem... e mais portas te abrem, não é? E mesmo em outras reportagens, vou dar o exemplo da reportagem que eu fiz para o New York Times sobre as fábricas ilegais no Bangladesh. Eu não falo a língua local.
Claro.
Eu não sei quais são as fábricas que não têm condições. Eu não sei as fábricas que têm lá crianças de 8, 9 anos a trabalhar. Eu não sabia disso, não é? Ou seja, eu tenho que contratar um fixer, uma pessoa local que tenha essa informação que me ajuda a entrar e infiltrar-me dentro dessas fábricas. Ou seja, aquele trabalho, e como eu digo, as pessoas veem aquele trabalho e dizem, o Daniel fez aquele trabalho. Mas eu não conseguia fazer aquele trabalho sem a ajuda do fixer. O fixer é extremamente importante. E muitas vezes não é valorizado porque as pessoas não sabem. Não sabem o quanto importante tem que ser um fixer no trabalho de um jornalista ou de um fotojornalista.
Claro, claro. Agora, também para esclarecer um bocadinho isto aqui à malta mais nova, como é que tu normalmente tentas chegar aos fixers? Onde é que tu os encontras? Como é que chegas a eles?
Para quem não sabe, um fixer, só te explicar porque é que posso não saber, um fixer é, digamos, um guia jornalista.
Sim.
Ou seja, é uma pessoa que tem contactos no local, costuma ser um jornalista local daquele país, daquela região, que pode fazer, que não só de arranjar contactos, mas também pode fazer tradução, também às vezes pode fazer driver, pode fazer tudo e mais alguma coisa. Às vezes é preciso contratar um fixer, mas também um tradutor e depois um driver, um carro, pronto. Basicamente é isso. Como eu chego a isso? Muitas vezes é amigos, olha, vou para ali, conheço alguém, que eu sei que estiveste ali, conheço um fixer que tenha estado ali, pronto, acaba por ser assim. Ou seja, acabo de falar por colegas que vão dizendo, outros colegas que foram para aquele sítio e que conhecem um fixer. Ou se não, existe no Facebook um grupo privado de jornalistas e fotojornalistas internacionais, em que lá é simplesmente por causa disso, é só para arranjar fixas. Ou seja, vou para o Bangladesh, olha, pessoal, eu vou para o Bangladesh fazer uma história, quem é que conhece um fixa lá? E alguém vai me dizer, olha, tenho esse contacto, fala com ele, é de confiança, eu já trabalhei com ele, e pronto, depois acabo por contactar diretamente.
Então agora passamos até aqui ao teu projeto um bocadinho mais recente, que é o teu projeto que fizeste em África, não é? Portanto, a gente relembra que foram 4 meses, não é? 9 países e mais de 6 mil quilómetros por África numa e-bike. Portanto, desde Cape Town até Nairobi.
Correto.
Como é que te preparaste, não só mentalmente, como fisicamente, para uma viagem tão desafiante como essa?
Preparação
Primeiro,
física. Muita.
atenção, é difícil. Como é que tu preparas por 6 mil quilômetros? Originalmente era para ser 14 mil. Originalmente era para ser 14.
Sim.
Infelizmente teve que acabar mais cedo, por questão de segurança. Mas como é que tu preparas? Não te preparas, não é? Principalmente porque eu não sou ciclista. Eu nunca tinha feito mais 20 km na vida.
Pois é, isso que eu tinha perguntado, se já andavas de bicicleta antes, pá,
Não,
porque é dantesco uma coisa destas.
não, 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 não. É que eu digo, eu sou doido. Não, nunca tinha andado de bicicleta. Quando era miúdo andava sempre de bicicleta, não é? Como todos andamos. E depois, de vez em quando, andava de bicicleta, sei lá, 2 vezes por ano, fazia 20 km ali na Póvoa. E que era flat, não é? Ou seja,
Sim, não.
não
Não
há
é muito
montanhas,
exigente.
não é muito exigente, exatamente. E pronto, então tu a parte que fiz uns treinos, ou seja, durante 3 meses, 2 meses, vá, 2 meses antes andei a fazer a 50 km 3 vezes por semana numa bicicleta normal, e depois quando recebi a bicicleta também fiz na elétrica. E foi a minha preparação, foi 2, 3 vezes por semana, 2 meses antes, a fazer 50 km de vez em quando. E pronto, foi essa preparação. Mas é uma coisa impressionante que é a tua mente, ou seja, isso é que é mais importante, tu estás
Sim.
mentalmente preparado para isso e tens um momento forte. Porque quando tu tens um momento forte e tens um objetivo de chegar de A a B, se tu tiveres com esse momento forte, tu vais chegar, parece que o corpo vai atrás. E aconteceu mesmo muito isso durante a viagem. O Botswana foi uma das fases mais difíceis que eu passei. Foi o Botswana que eu estava mentalmente, eu estava muito em baixo. E foi quando eu estive mais em baixo fisicamente. Porque eu estava em baixo mentalmente. E é por isso que eu acho que a mente controla muito o teu físico. Como é óbvio, não faço esporto, não ando no ginásio sequer. Atenção, eu não ando no ginásio,
Sim.
mas também não gosto de caminhar, vou muitas vezes para as montanhas caminhar, ou seja, também não estou propriamente parado, não é? Mas não sou um desportista, mas não estou fisicamente, estou fisicamente apto, mas acho que a mente foi muito essencial nesse aspecto de ajudar, porque é difícil de preparar uma pessoa que não é ciclista, que não é de todo um desportista que não anda no
Claro.
ginásio, preparado para fazer 14 mil quilómetros, que acabaram por ser 6 mil quilómetros. Eu acho que foi, e atenção que no início, antes de arrancar para a viagem, eu dizia que o mais difícil ia ser o físico e não o mental. E
Sim.
foi completamente o contrário. Foi extremamente difícil mentalmente e a nível físico não foi tão difícil como eu pensava.
Uau.
Porque tu, mental, o que é que acontece? Embora eu passe muito tempo sozinho e viajo muito, a maioria das vezes viajo sozinho, estás sempre ocupado. Estás sempre a fotografar, ou estás a falar com pessoas, ou quando estou em casa, estou no computador, ou estou a ver uma série, estou a ver um filme, ou estou a pesquisar, ou seja,
Ocupas a mente, não
é
é?
ocupas a
Sim,
mente, exatamente.
sim.
Quando tu estás numa bicicleta, durante 8 horas por dia, por mais que ouves música, podcast e essas coisas, a tua mente acaba por. É difícil tu conseguires parar a tua mente, não é? São horas e horas sentado num selim, numa bicicleta. Às vezes a paisagem, e foi o que aconteceu no Botswana, era sempre a mesma, não é? A lutar contra o
Pois.
vento, e tu pensas em toda a tua vida, toda. E chegas a um ponto, ok, já pensei em toda a minha vida, o que é que vou fazer agora?
Uau.
Voltas outra vez a pensar na tua vida, não é? E quando dás por ela, já pensaste 5 vezes nas mesmas coisas na tua vida toda. Isso torna-se cansativo, ou seja, a nível mental é mesmo muito cansativo. E isso custou-me imenso. Ou seja, embora esteja habituado a estar sozinho, não estava habituado a estar sozinho sem ser com a minha mente ocupada. E pronto, e acabou por se tornar difícil. E o facto também que foi, acabou por ser, não desilusão, ou seja, também aprendi, cresci muito a nível pessoal e a nível profissional, que eu estava à espera que ia tirar muito mais fotos daquilo que eu tirei. Não tirei assim tantas fotos. Porquê? Porque, como eu digo, não sou ciclista, então ao fim de 100 km por dia, que era a minha média, chega cansado. Ou seja, tu queres é descansar. Ou
Sim.
seja, muitas vezes eu chegava depois de 100 km, eu queria era deitar-me e tentar dormir para descansar, porque amanhã sabia que ia ter mais 100 km. Ou seja, não estás propriamente com vontade, com forças para ir fotografar, para andar
Sim,
por uma
sim, sim.
aldeia ou pela cidade e fotografar, não é? Não tens essa força física para isso, não é? Nem mental. E pronto, ou seja, acabava por não tirar tantas fotos. E depois foi acontecer uma coisa que é impressionante e que para mim, pronto, foi mau, mas foi bom, no outro sentido, que é, eu passei por centenas e centenas de aldeias que não há eletricidade ou água potável. As pessoas têm que andar 20 km, 10 km para ir buscar água potável. Não, ou seja, não têm condições nenhumas. Mas todas as pessoas têm um smartphone com Facebook e Instagram.
Uau.
Com um mini painel solar para poder carregar o seu telemóvel.
Sim.
Ou seja, não tem eletricidade, não tem luz em casa, mas tem um smartphone com Facebook. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm cada vez mais consciência que o branco vai para lá para tirar fotografias para fazer dinheiro. O que não deixa de ser mentira, é verdade. É o meu caso, é o meu trabalho, eu faço dinheiro com as fotografias que eu tiro, não é?
Sim.
Pronto, o que acontece é que muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas diziam: porque estás a tirar fotos? Estás a tirar fotos, vais fazer dinheiro e a gente vai ficar aqui e não vai ganhar dinheiro, tu vais ser rico, tu vais ganhar dinheiro connosco e nós não vamos ganhar nada,
Ok.
nós ficamos aqui na miséria e tu vais ficar nas nossas fotografias e vais ganhar dinheiro, ou seja, não se deixavam fotografar, ou se não pediam dinheiro e eu recuso-me pagar para fotografar. Então, muitas vezes, o que é que acontecia? Acabava por até querer tirar fotografias, mas eu não tirava porque eu não estava mentalmente disposto a me chatear, a estar sempre
Sim.
pessoas a chatear-me a cabeça para estar a pedir dinheiro, ou a dizer que. E tem razão, atenção, tem toda a razão do mundo. É verdade o que eles estão a dizer. Eu vou fazer dinheiro com aquelas fotografias, não é? Ou seja, não é mentira,
Claro.
eles têm razão, não é? Mas pronto, chegas a um ponto, depois de 100 km a pedalar. Muitas vezes, pronto, para além do cansaço, também não me apetecia estar a viver com isso, a ter que lidar com isso. Então, muitas vezes andava pela aldeia, isso foi a parte positiva. Muitas vezes andava pelas aldeias e falava com as pessoas e não tirava fotografias. Simplesmente vivi. Que era uma coisa que para mim foi muito importante, porque um fotógrafo, principalmente fotografia de rua, quando é fotografia no ambiente, tu estás no teu mundo, com a tua câmara, estás a andar pela rua, estás a fotografar, mas não, muitas vezes não tens esse contacto humano, não é? Tiras uma
Pois.
fotografia e segues a tua vida. Estás ali no mercado, tiras uma fotografia de uma senhora, depois começas a andar, tiras a outro senhor, mas não há convivência, não é? Tu estás ali à procura da melhor luz, do melhor enquadramento, da melhor ação, mas não falas com as pessoas, não paras, não conversas com as
Sim,
pessoas,
sim, sim.
não é? E pronto, e pelo facto de, às vezes, não me querer chatear, não estar com disposição para ter essa conversa de dinheiro por causa da fotografia, eu não tirava fotografias e vivi. Falava com as pessoas, conversava com as pessoas, e isso foi muito bom. Ou seja, foi muito bom a nível pessoal, mas também a nível profissional para saber que respeitar. E às vezes, embora já o fizesse muitas vezes, mas cada vez mais faço isso, que é apresentar-me. Ou seja,
Ok.
estou aqui. Sou eu, eu dizia, muitas vezes as pessoas não acreditavam, estou a atravessar com a bicicleta, estás nada, onde é que está a bicicleta? Eu está ali, estás a dizer que depois andávamos a brincar, mas estás meio à toa, depois mostrava as fotos, estão a ver, olha eu aqui, pois, e depois, ou seja, dava-me a conhecer, depois as pessoas conheceram-me e depois é que eu tirava as fotografias. Em
Eles
vez de eu
abriam-se de outra
chegar,
forma,
exatamente, em
sim.
vez de eu chegar e começar logo a disparar e não me apresentar e tirar logo fotos, não, eu
Claro.
dava-me a conhecer, falava com as pessoas e depois a partir daí é que eu tirava as fotografias. seja, acabei por, mesmo a nível profissional, ajudou-me nesse aspecto, ou seja, de respeitar mais as pessoas.
É mais humano. Há um reconhecimento do humano para o humano, não é simplesmente o branco que vai lá para tirar fotos, não é?
Exatamente, exatamente. Pronto, e acabou por ser bom nesse aspecto. Pronto, tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Perdi milhares de fotografias.
Claro.
Perdi milhares, milhares. Quando digo perdi, no sentido que fotografias que eu podia ter tirado, que eu vi tipo, com o meu olhar e que não tirei a câmera para tirar a fotografia. E perdi.
Mas não tinhas experienciado da mesma forma. Tinha sido completamente diferente.
Sim, claro. Mas quando tu vais com aquela sensação que eu vou tirar muitas fotografias, vou fazer aquilo e aquilo e aquilo e aquilo e aquilo, e depois não acontece, ficas um bocado triste como fotógrafo.
Claro.
Epá, queria ter tirado mais. E depois, quando passava uma fotografia, epá, que grande fotografia que eu perdi agora. Uma pessoa fica sempre a matutar sobre aquilo, não é?
Opa, mas é tão bom essas interações. E se calhar também do tempo que passaste com muitas dessas pessoas, também não, deu para perceber, se calhar, até estes impactos que as alterações climáticas estão a ter na vida deles, não é? Tu interaste um bocadinho mais, não é? Nas coisas pequenas, não é? O impacto que isto tem, não é?
Sem dúvida. Eu próprio vi as alterações climáticas no meu corpo. Por exemplo, eu demorei 9 ou 10 dias para passar a África do Sul. A África do Sul não tem fotos nenhuma. Estou agora a tratar do livro. Eu tenho 9 fotos da África do Sul. 9 fotos. Dos 9 dias que eu passei a África do Sul, 8 foi chuva torrencial, vento e frio. Só tive um dia de sol. De resto foi de manhã à noite chuva torrencial, frio e vento. A África do Sul foi assim, e todas as pessoas, ou seja, vivi, senti isso na pele, porque todas as pessoas, as poucas pessoas que encontrava, que eram muito poucas, que a África do Sul chocou-me nesse aspecto, que foi, não tive convivência humana, não tive quase com pessoas nenhumas, e para mim isso foi um choque nesse aspecto. E as poucas pessoas que eu tive, todas elas me diziam: isto não é normal. Isto não é normal, não estamos na época de chuva, não estamos no inverno. Não é normal chover assim, durante tanto tempo, tão intensamente, este frio, este vento, não é normal. E muitos sítios que eu fui cada vez mais pelo norte, ia pelo norte, depois pelo oeste, mas pronto, sempre em direção a Nairobi, ia apanhar condições climatéricas que todas as pessoas diziam: isto não é normal. E quando eu parava nas aldeias e falávamos sobre isso, as pessoas diziam, e não estamos a falar de uma, duas ou três pessoas, estamos a falar de maioritariamente todas as pessoas diziam isso. Ou seja, as alterações climáticas são reais, e pronto, não fotografei, mas vivi e senti isso. Senti
claro,
esse,
claro.
Esse fenómeno,
né?
Sim, senti na pele esse fenómeno que está a acontecer e que as pessoas às vezes não querem aceitar isso, não é?
Como é que lidaste com essa diferença, né? Apanhaste chuva e depois apanhaste calor? Como é que
as diferenças de temperaturas devem ser uma loucura, não é?
Por exemplo, na Namíbia, houve um dia que estava 32 graus, acho que foi durante o dia, e à noite estava menos 9. Ou seja, uma diferença dramática mesmo. Ou seja, até na Namíbia, até o Botswana foi difícil nesse aspecto, porque havia muita diferença de temperatura. Durante o dia estava muito calor e durante a noite estava muito frio. E depois, não só pedalar, mas também na tenda. Ou seja, o que é que acontece? Eu não pude levar 50 mil camisolas, 50 mil calças, nem nada. Ou seja, eu levava uma camisola, um casaco, duas t-shirts e uma camisola térmica.
Uau!
Não podia levar mais nada, não é?
Porque
não podemos esquecer, a bicicleta que eu levei foi totalmente fabricada em Portugal, mas era um protótipo. O que é que acontece? Eu tive que levar todas as peças em duplicado. Ou seja, isso ocupou-me muito peso. Então, depois tinha essa parte de peças, não é? Da bicicleta, e depois tinha toda a parte tecnológica. Tipo, vai duas câmaras, três objetivas, três discos, o iPad, carregadores, painel solar para carregar as coisas, powerbanks, todas essas coisas. Acabou por poupar-nos peso e espaço. Saco, cama, fogão para cozinhar, pronto, o colchão, ou seja, todas essas coisas têm peso. Em termos de roupa, foi o que levei menos. Levei uma camisola, um casaco, três t-shirts. e uma camisola térmica. Quando tu chegas, e o saco de cama que veio era um saco de cama de meia estação, ou seja, não era de inverno. Quando chegas, está-te um menos 9, tu durante a noite, com tudo que tens na tua mala, vestido, com um saco de cama, e tu mesmo assim estás a tremer, no frio.
Pois.
É horrível, é horrível. Ou seja, as noites costumavam passar por causa disso, não é? Por causa da.
Acredito.
E depois, durante o dia, era calor, era calor. Mas a partir do Botswana, depois melhorou. Melhorou. Era muito vento, e o vento foi terrível. Eu tive, dos 4 meses, só tive 4 dias com o vento a meu favor. De resto, foi sempre o vento contra mim. E que acabou por tornar as coisas horríveis. E é por isso que eu digo muitas vezes que eu chegava ao final do dia tão cansado
Acredito.
mentalmente que eu não queria fotografar, não me apetecia fotografar. Não, não, estava cansado, só queria desligar e deitar-me e às vezes fazia o esforço, e quando fazia o esforço corria sempre bem, era ótimo. Mas pronto, acho que não, as fotografias que eu gosto mais é daquelas, foram aquelas que não estava à espera. Por exemplo, umas que eu tirei foi no Lago Malawi, em que eu só estava programado. Ah, vocês não conseguem ver, mas se um dia forem as minhas palestras, vão poder ver como se prepara uma viagem dessas.
Claro.
Uma viagem que demorou meses e meses a preparar, não é? E eu tenho tudo apontado. Ou seja, eu sabia, antes de eu ir para a viagem, onde podia carregar, onde podia comer, operação stops, onde podia
Uau.
fazer, pôr o wild camping, onde é que podia pôr a tenda minimamente seguro, onde podia, tipo, sabia que naquela zona havia leões e havia elefantes, sabia que havia uma zona, uma cerca que podia lá pôr. Ou seja, eu sabia tudo dos 14 mil quilómetros, tudo.
Show.
Eu sabia tudo, e depois eu tinha tudo apontado, eu tenho tudo apontado.
O
E
teu
depois
fixe
tinha.
era um caderno.
É, exatamente. E depois, o que é que acontece? Eu tinha tudo planeado, eu sabia que naquela. Ou seja, eu tinha, digamos, 200 etapas. Eu sabia que, por exemplo, que ia fazer aquela etapa, mas de dia X, ia fazer aquilo. E embora eu tinha tudo planeado e sabia onde é que eu ia ficar, tinha as coordenadas GPS, não quer dizer que eu estava a seguir aquilo à risca. Havia dias que eu estava
Claro.
mais cansado, estava programado a fazer 120 km e só fiz 80. Depois, no outro dia, compensava. E, por exemplo, o Lago Malawi estava previsto estar um dia, e eu, quando cheguei lá, vi a água, fez-me lembrar a póvoa, no sentido de casa, o mar, e estava cansado, e comecei a fotografar. As pessoas não me diziam nada, não pediam dinheiro, não pediam nada. Eu gostei tanto do ambiente que eu queria ficar lá 3, 4 dias, só para fotografar, para matar as saudades de fotografar. E foram as fotografias que eu mais gostei, foram aquelas. O que estava a
É
fotografar,
fixe.
como eu digo, com amor, com carinho e com paixão, e para além que depois eu estava a descansar as pernas, como é óbvio.
Claro. Ah, com uma
Por
certeza,
isso.
as pessoas receberam-te sempre bem, pá.
Não tive, sem ser essa parte da fotografia, quanto que eu acho normal, nunca ninguém. Pronto, tive um problema só. Só tive dois problemas. Mas em toda a viagem tive dois problemas. Uma pessoa
Sentiste-te
no
sempre
Malawi,
seguro o resto do caminho, certo?
sempre seguro, só tive um problema no Malawi, que eu estava a fotografar, e um senhor veio para me agarrar a câmara. Mas pronto, estava bêbado. Estava com os copos, era domingo, estava com os copos, pronto. Coisas que podem acontecer aqui também em Portugal, não é? Ou seja,
Claro.
não é, que acontecem em todo lado. E de quando fui assaltado, fui roubado nos últimos dias, que estava a levar a bicicleta para um mecânico para levá-lo para o aeroporto, e eu já tinha tirado tudo da bicicleta, não tinha GPS, não tinha malas, não tinha nada, só tinha o telemóvel, e eu estava a caminho de um mecânico em Nairobi. E passaram duas pessoas por mim de moto, uma agarrou-me o braço e a outra puxou-me o telemóvel até sair, arrancou-me o iPhone e fugiu. Bom, mas são coisas que pensam que acontece, pode acontecer no Porto, em Lisboa, em qualquer lado, não é? Ou seja, são coisas normais que podem acontecer em qualquer lado. Ou seja, foram essas duas situações, digamos, mais que aconteceram. De resto, nunca me senti inseguro. As pessoas sempre trataram muito bem, sempre foram. Depois acontece coisas que é normais, que é o facto de seres branco, seres turista. Às vezes sabes que um hotel custa 10 euros, eles pedem-te 40 euros. Sabes que uma banana
Sim.
custa 10 cêntimos, eles pedem-te 10 euros para uma banana. Chegas até um ponto, a partir de um certo ponto, é Muzungu, que quer dizer branco em Swahili. Muzungu, dá-me dinheiro, dá-me o meu dinheiro, dá-me o dinheiro. E depois as crianças todas, dá-me dinheiro, dá-me dinheiro, dá-me dinheiro, dá-me dinheiro. Pronto, mas são coisas normais que já sabia que ia acontecer, que são coisas que fazem, que já são culturais. Que as crianças, muitas vezes, quando diziam Muzungu, dá-me dinheiro, elas não sabem o que é que elas estão a pedir. Elas veem os grandes a dizerem isso, sim, e acabam por repetir, ou seja, elas não têm noção do que é que estão a pedir. Pronto, sem ser isso, nunca tive problemas, nunca. Como é, chega a um ponto que cansa, quando tu estás cansado e chega, sabes que uma banana custa 10 cêntimos, vão-te a pedir 10 euros, cansa, não é?
Pois.
Chega a ser cansativo, não é? Mas faz parte, faz parte.
Ainda tinhas que regatear isso, não?
É sempre. E logo eu, logo eu. Logo eu.
Sentiste muitos entraves a passar entre fronteiras?
Não, nenhum. Eu ia sentir, porque a viagem inicial era para ser primeiro Cairo, Cape Town. Ou seja, era para começar no norte e acabar no sul. 15 dias, a bicicleta já tinha sido enviada, aliás, para o Egito. Eu já estava no barco, já estava no porque a bicicleta tive que ir de barco porque a minha bateria não pode voar. Ou seja, foi uma complicação terrível para poder enviar, porque as bicicletas elétricas não podem, as baterias não podem voar.
Sim.
Pronto, já estava tudo preparado para ir para o Egito, já tinha o voo marcado, já estava tudo preparado, começou a Guerra do Sudão.
Ah.
Então, fechou a fronteira com o Sudão. Então, tive que pensar o que é que eu vou fazer. Cancelo, acabo com tudo, ou faço ao contrário, com a esperança que quando eu chegar a novembro ao Sudão, as coisas vão estar melhor e vai ser possível passar. E assim, todos os parceiros sabiam disso, sabiam dessa condição, que podia acontecer o que aconteceu, pronto, mas claro, podia vir a acontecer isso. São coisas que não dependem de mim, mas sim da situação política do país. E se decidimos na mesma arriscar, vamos arriscar com a esperança. Quando chegamos a novembro, o Sudão já não vai estar em guerra, ou pelo menos as fronteiras vão estar abertas. E pronto, então comecei em Cape Town. E eu nunca tive problemas nas fronteiras, sabia que ia ter na Etiópia, porque eles iam pedir 7.500 euros.
Uau!
Para poder entrar. Então, pronto, e por causa dessa decisão, de ter que sabia que ia ter muito. Ah, e para além dos 7.500 euros. Estamos a falar de uma fronteira que tu sabes que a média de 3, 4 dias para poderes passar. Se ficas lá durante 3, 4 dias a negociar estes 7.500 euros. Eu sabia disso. Ou seja, sabia que aquela fronteira ia passar alguns dias, se calhar uma semana naquela fronteira, para poder chegar aos 7.500 euros. Porque eles iam pedir muito mais. E pronto. E depois, quando chegou, já antes de chegar a Nairobi, durante semanas, onde é a ver se era possível, se o Sudão conseguia um visto até jornalístico, do jornalista poder entrar no Sudão, não consegui, não dava, e eu acho que não fazia sentido. Como a Etiópia também está em conflito político, e a Etiópia há muito, uma zona que eu ia passar, há muitos confrontos entre rebeldes, só se podia andar na rua das 8 às 10 da manhã, e muitas vezes a polícia, quando te encontrava, punha-te no autocarro e tinhas que ir do autocarro. Ou seja, eu achei que não fazia sentido por 500 km, ou seja, andar uma semana para dizer que acabei na Etiópia, em vez, ou seja, sabia que não podia chegar ao Sudão, ao Egito, porque o Sudão estava fechado, não é? Ou seja, a minha meta chegou a um ponto, chegou, ok, vai ser Addis, na Etiópia. Mas quando vi que eles pediam 7.500 euros e eu só podia andar das 7, das 8 da manhã às 10 da manhã e se calhar de autocarro, não fazia sentido andar por causa de uma semana e dizer que acabei em mais um país a fazer do autocarro. Não fazia sentido fazer do autocarro. Então acabei por optar por acabar em Nairobi. Ainda hoje estou a digerir isso, ainda hoje está a custar imenso não ter chegado até ao fim. Mas a minha segurança primeiro era muito perigoso e não fazia sentido as coisas, não é? Temos de ser consciente e temos de ter noção das coisas. Agora, em termos fotográficos, estive muito pequena porque eu queria mesmo muito fotografar a Etiópia, queria mesmo fotografar o Sudão, o Egito. Em termos fotográficos, foi muito fotografar, muito para fotografar.
Acredito. Então, os animais devem ter sido incrível poder ver.
Não,
tudo aquilo assim.
E a coisa é que livre. tu vês os animais no seu estado natural, não é? Sim. Por exemplo, no Botswana, eu estou a pedalar e, semanalmente, aparece um elefante ao teu lado. Tu só ligas a câmera e tiras fotografias, ou tens quando das. Eu tenho um vídeo muito porreiro que eu tenho, que eu andava sempre a filmar com a 360, e que eu estou a pedalar e depois aparecem não sei quantas zebras durante 10 minutos a correr ao meu lado. E as zebras sempre a acompanharem-me. E depois aparecem também as elefantes, do lado direito, ou se não, às vezes estou a pedalar, aparece uma girafa e depois a tirar fotografias. Estás a fotografar os animais no estado natural. O que foi incrível, a sensação. Só tive pena não ter uma teleobjetiva.
Já era mais pesado isso.
Não, como era pesado, não, eu tenho uma, atenção, mas como era peso, e eu tive que contar
Claro.
todos os miligramas que eu levei, acabei por não levar nenhuma teleobjetiva. E nesse aspecto fez-me falta.
Como é que tu achas que esta experiência te mudou pessoalmente e profissionalmente? Que Daniel é que saiu, no final desta viagem?
Foi como eu disse, eu acho que a nível pessoal senti mesmo na pele as alterações climáticas, que era importante isso para mim, porque era a base do projeto, não era as alterações climáticas
Claro.
e incentivar, não só pela mobilidade elétrica, mas também que o mundo está a precisar que uma pessoa faça alguma coisa para acabar
Mudança,
com
não é?
uma mudança radical. Isso para mim foi muito bom a nível pessoal e, aliás, uma das coisas que para o futuro é fazer cada vez mais projetos ou temas relacionados com as alterações climáticas. Para mim é muito importante nesse aspecto. Isso foi bom a nível pessoal. A nível fotográfico, foi muito aquela coisa de respeitar, dar-me a conhecer, ou seja, a parte mais humana de não chegar e fotografar, ou seja, acabas por, às vezes, tirar melhores fotos quando as pessoas conhecem, principalmente fotografia de rua, porque isso acabou por ser muito fotografia. Quando são trabalhos documentários, ou seja, quando é um tema que eu sei que eu estou lá um mês, estou lá 2 meses, eu ganho confiança com essa pessoa e não fotografo logo no início, até ganhar confiança. Mas isso estás a falar num grupo específico pequeno, não é? Tu ali, como estavas simplesmente passagem, muitas vezes só estavas uma hora naquela aldeia. Fez com que daquela uma hora que eu estava na aldeia, se calhar passava 45 minutos a apresentar-me e depois 15 minutos para tirar fotografias. Isso foi bom em termos mais humanos. A nível fotográfico foi ótimo nesse aspecto. E também de ir sem pressão, no sentido que eu fotografo como eu quero, não tenho que saber fotografar-me assim, fotografo assim, só quero fotografar de uma maneira, fotografo de uma maneira, ou seja, não tive essa pressão de ter que seguir uma linha editorial, percebes? Que muitas vezes acabas por ter que seguir quando estás no trabalho, não é? Quando estás a fazer um serviço quer para um jornal X ou para uma revista Y, tu tens que seguir a linha editorial daquele órgão, não é? E quando tu estás por ti próprio, acabas por não ter que seguir essa ordem, tiras quando tu quiseres. Isso acabou por ser um bocado mais libertador nesse aspecto.
E tens alguns planos futuros em termos de consciencialização sobre as mudanças climáticas e de sustentabilidade? E o que é que também mudou no teu cotidiano agora que voltaste a Portugal?
Não, em termos cotidianos, eu sempre fui muito, muito cuidadoso nesse aspecto das alterações climáticas. Ou seja, nunca acho que. Não senti muitas mudanças porque já o próprio já fui muito consciente já há muito tempo e já tinha esse cuidado antes de ir para a viagem. Ou seja, não houve propriamente uma mudança nesse aspecto, porque essa mudança já aconteceu, felizmente, já há alguns anos. A nível de projetos e de desejos, é que eu digo, tenho projetos pensados que não, como devem perceber, não posso revelar,
Claro.
mas são projetos que está tudo ligado com alterações climáticas e com o que está a acontecer, e de modo a sempre a alertar e a chamar a atenção que precisamos fazer algo, não é? Ou seja, temas que as pessoas consigam ver e que eu consiga incentivar que haja essa mudança, para uma melhoria para salvar o nosso planeta.
Bom. Tu mencionaste há pouco o próximo passo. Sabemos que estás a preparar então um livro sobre esta viagem. Tens assim já alguma data prevista para o
Não,
lançamento?
não, 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 não. Eu não tenho nem para o livro nem para a exposição.
Ainda
Ou seja,
estás a preparar tudo. Deve
sabes que
ser muita coisa.
não, já está tudo. Falta-me escrever ainda algumas partes. E pronto, isso depois leva o seu tempo, não é? Depois tens os testes da gráfica e depois tens que arranjar uma editora e pronto, isso não é propriamente. E sabemos como é que funciona Portugal, é tudo com calma,
devagarinho,
e depois esse. E agora é Natal, e depois a passagem de ano, e agora é Carnaval, e depois vem a Páscoa, e
há sempre assim qualquer para, coisa.
Há sempre qualquer coisa, não é? Sabemos como é que isto funciona.
Por isso, vai ter exposição não, também, então?
Sim, também não há datas, não há nada.
Mas tens ideia de mostrar este trabalho?
Sim. Então, agora agora o problema é fechar datas e acordos com locais, não é? Que isso é que é o mais complicado. É conseguires arranjar um local onde expor. Por exemplo, neste momento é arranjar em negociações para fechar um local para expor. Gostava de expor quer no Porto, quer em Lisboa, pronto, estou a ver isso, mas não há datas, ou seja, a ideia é essa, não há datas definidas, por já só estou mesmo a dar as palestras, onde é que as pessoas podem ver as fotografias, podem ver os vídeos, também ver como é que eu preparei e como é que foi. Digamos, e também ver a parte do backstage, não é? De como é que são as coisas por trás de uma viagem destas. Não é?
E quais é que são as lições que esperas que as pessoas tirem desta tua aventura?
Se eu consigo fazer 6 mil quilómetros sem ser ciclista, as pessoas também podem ir para o trabalho de bicicleta elétrica no Porto ou em Lisboa, nas grandes cidades, não é? Ou seja, temos todos de ter a noção que temos de fazer algo. E o que é que as pessoas vejam em mim? Que se uma pessoa que nunca fez mais de 20 km na vida de uma bicicleta conseguiu, por vários terrenos, por várias condições climatéricas, por várias situações, fazer esse percurso, porque é que eu não vou fazer um esforço de hoje ir para o trabalho ou comprar uma bicicleta elétrica ou uma coisa, mobilidade, mas em caminho pegada ecológica seja menor, porque é que não é de fazer esforço e ir para o trabalho assim, não é? E não utilizar o meu carro a gasóleo que consome e que deixa uma pegada ecológica gigante, não é? Se puder incentivar as pessoas nisso, está ganho. Conheço pelo menos duas pessoas que o fizeram, que depois do meu projeto compraram uma bicicleta elétrica e hoje em dia vão para o trabalho de bicicleta elétrica.
Uau, isso, já fizeste uma diferença.
Já fiz pelo menos uma diferença em duas pessoas, já não está mal, que eu saiba.
Se calhar sim, é assim mais, que começa, que saibas. Sim,
exatamente. Por isso, pronto, e o objetivo é esse, não é?
Queres deixar aqui algumas dicas ou sugestões para quem se quer aventurar a fazer uma loucura como a que tu fizeste, nem que seja numa escala mais pequena?
Não, é assim, é loucura, e depois é, embora for uma loucura, não foi muito...
É uma loucura saudável. Vá.
Saudável, sim. E atenção que em termos fotográficos não foi uma loucura, ou seja, fotográfica, foi mais uma loucura de aventura em que eu também fotografei. Na verdade, não é? As outras aventuras, por exemplo, o comboio de ferro que eu fiz, isso foi uma aventura fotográfica, ou seja, eu fui para lá mesmo só para fotografar e estive sempre a fotografar. quando fui viver para a tribo, foi a mesma coisa. Aquela por ser uma aventura diferente, não é? Ou seja, eu acabo por falar mais da experiência em si do propriamente da fotografia, não é? Do que eu tirei, do como tirei, não é? Ou seja, não fui tão fotográfico nesse aspecto. Mas o conselho que eu dou é que se quer, se acredita, não desistir. As coisas não são fáceis, temos de ter consciência disso, temos de ter consciência que não são fáceis, mas é ser teimoso, é ser persistente, e se uma pessoa acredita, é tentar, nem que seja 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Às vezes uma pessoa pode ouvir um não, pode ouvir 10 vezes o não, mas basta um sim para conseguirmos fazer as coisas e realizar as coisas. Por isso, se as pessoas querem fazer aventuras, querem fotografar, têm um tema específico que queiram fazer, que têm um objetivo de vida, que é ser fotojornalista, ou fotografia de moda, ou outra área qualquer, não desistir ao primeiro não e ser persistente e pronto, e isso acaba por ajudar depois a nível profissional.
Está, acho que foram aqui umas boas dicas.
Sim.
E olha, também fica aqui o convite para quando tiveres aí mais informações concretas do teu livro e da exposição, fazemos aqui um episódiozinho, um follow-up.
Sim, para falares um bocadinho do teu processo também.
Fazemos um bocadinho do teu processo, da seleção e tudo, exato. Pode ser?
Vamos querer saber mais. Já o convite feito.
Fica pronto, já,
fica já.
Feito.
Malta, já está aqui provas.
Está gravado, está gravado.
Há provas.
Está combinado, está combinado.
Daniel, muito obrigado por teres muito tirado
obrigado.
Aqui este tempinho. Por
falar obrigado, aqui, obrigado, obrigado.
Estas duas aventuras, porque foi mais que uma. Não é?
Sim.
Mas faz parte.
Espero que tenham gostado. Espero que as pessoas gostem.
Claro, sim, sim, sim. E o pessoal, claro, olha, desde já convidamos a deixarem o vosso feedback nos comentários, seja no Instagram, seja no YouTube, sim, ou por e-mail também nos podem, ou até mesmo na nossa comunidade do Discord. Sim. Se não fizerem, sim, parte, sim, já sabem, podem ter o link.
Exato.
No nosso Instagram está lá o link com o convite para acederem ao nosso comandante do Discord. Ou então, se quiserem também, podem mandar o meu e-mail. Qual é que é o e-mail, Ruben?
Para o prova de contacto.podcast@gmail.com.
Ora, aí está. Malta, espero que tenham gostado. Que tenham ficado também inspirados a fazer uma aventura.
Sim.
Parecida, mas com consciência, malta, está bem? Não se metam assim. Não se aventurem assim à doida. Nós não nos responsabilizamos.
Devagarinho.
Exato.
Ok. Mais uma vez, muito obrigado, Daniel.
Muito obrigado.
E malta que esteja aí, muito obrigado também desse lado da APO neste projeto. Um abraço.